Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, na sua emissão diária para a África de língua oficial portuguesa. Convosco ao microfone, Dulce Araújo. Emissão que vamos dedicar à viagem do Papa à África e a dois eventos que marcaram a história da África moderna no dia 3 de fevereiro. O massacre de Batepá, em São Tomé e Príncipe, há precisamente 70 anos, e o assassinato de Eduardo Mondlane, pai da nação moçambicana, há 54 anos. O Papa deixou a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, esta manhã, pouco depois das 10h30, com destino a Juba, capital do Sudão do Sul, onde chegou por volta das 14 horas locais. Depois do seu acolhimento oficial no aeroporto e do encontro com o presidente da República, Salva Kiir, Francisco teve um encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático acreditado no país. Sobre a chegada ao Sudão do Sul, escutemos esta peça da enviada italiana da Rádio Vaticano, a Juba, Francesca Sabatinelli.
Bem-vindo, Papa Francisco, na tua primeira viagem ao Sudão do Sul. O Papa já é uma realidade neste país e os cânticos e lemas que o acolheram em Juba com estas palavras mostram a emoção e a felicidade por um sonho que muitos julgavam impossível de realizar, sobretudo após o cancelamento da viagem em julho passado, quando veio o cardeal Pietro Parolin, que trouxe consigo a dor de Francisco por ter que ceder ao adiamento devido a um tratamento no joelho. Para receber o Papa à sua chegada a Juba, procedente da República Democrática do Congo, ao pé do avião estava o presidente Salva Kiir, recebido por Francisco em 2019 na Casa Santa Marta, no Vaticano, juntamente com os vice-presidentes. Um evento cujas imagens, o Papa que se curva para beijar os pés dos governantes de um país devorado pela violência desde o seu nascimento em 2011, ainda estão vivas na memória dos habitantes do Sudão do Sul. As danças que acolheram Francisco no aeroporto são a expressão da imensa alegria que o povo experimenta pela sua presença, presença que para muitos no Sudão do Sul significa a confirmação de uma fé que se manteve inabalável, apesar da violência fratricida que nunca deixou de destruir vidas e causar deslocados, como os que Francisco encontrará amanhã na Freedom Hall. Este encontro é definido por muitos como o mais intenso dos compromissos que o Papa terá no país até ao dia da sua partida, a 5 de fevereiro. A abrir-se aos olhos do Papa, cujo nome foi dado àquela que é talvez a única estrada alcatroada da cidade, Rua Sua Santidade Papa Francisco, rua que leva diretamente à Nunciatura e que foi concluída às pressas nas últimas horas da noite, não é uma cidade limpa. A poeira que submerge estradas não construídas ainda está toda à vista, assim como os enormes buracos que de improviso aparecem nas estradas da terra batida. Juba está paralisada nestas horas, cercada por um cordão de segurança muito apertado, e a cidade não se maquilhou para receber o Papa. Apresenta-se a Francisco tal como é, com as suas barracas de zinco e barro, com montes de lixo e esgotos a céu aberto, com crianças esfarrapadas e descalças. No entanto, o que ela oferece é algo muito precioso, a esperança de um povo que procura paz e unidade, de um país inteiro que, apesar do seu riquíssimo subsolo, é esmagado pela guerra, pela pobreza e agora também por um clima enlouquecido que se manifesta com inundações contínuas e devastadoras para a já desafortunada economia e que nada fazem senão engrossar as já assustadoras fileiras de refugiados e deslocados internos. Para receber o pontífice, Juba se preparou refletindo sobre o valor da reconciliação, que no país continua a ser um grande desafio, mas que é levado adiante por todos aqueles que veem no Papa aquele que saberá falar aos líderes para os estimular a fim de que o acordo de paz de 2018 entre as facções rivais não continue a ser letra morta e para os incitar a trabalhar juntos para o bem do seu povo. A peregrinação ecuménica, que começa hoje com o Papa Francisco, o arcebispo de Canterbury, Welby, e o moderador da Igreja da Escócia, Green Shields, que chegou antes do pontífice, quer, portanto, ser um testemunho de paz e justiça, em solidariedade com o povo, para que não haja mais mortes e destruições. Logo após a sua chegada e encontro com o presidente e os vice-presidentes no Palácio Presidencial, o Papa se reuniu com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no jardim do mesmo palácio, aos quais dirigiu o seu primeiro discurso desta etapa sul-sudanesa da viagem. Logo a seguir, houve a transferência para a Nunciatura Apostólica, onde o Papa concluirá o dia.
O Papa, dizíamos, encontrou-se com as autoridades, o corpo diplomático e a sociedade civil. As palavras que lhes dirigiu nesta peça de Maria Ângela Jaguraba.
Venho como peregrino de reconciliação, com o sonho de vos acompanhar no vosso caminho de paz. Caminho tortuoso, mas inadiável. Não cheguei aqui sozinho, porque na paz, como na vida, caminha-se juntos, disse Francisco, afirmando que foi ao país sul-sudanês acompanhado por dois irmãos. O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, primaz anglicano inglês, e pelo moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Greenshield. Juntos, apresentamo-nos em nome de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, estendendo as mãos a cada um de vós e a este povo, disse o Papa no início de seu discurso. De fato, empreendemos esta peregrinação ecumênica de paz depois de ter escutado o clamor de um povo inteiro que com grande dignidade chora pela violência que padece, pela perene falta de segurança, pela pobreza que o aflige e pelos desastres naturais que o assolam. Estes anos de guerra e conflitos parecem não ter fim, e ainda recentemente se verificaram duros confrontos, enquanto os processos de reconciliação parecem paralisados e as promessas de paz permanecem por cumprir. Que não seja em vão este sofrimento extenuante, que a paciência e os sacrifícios do povo sul-sudanês vejam desabrochar rebentos de paz que produzam fruto. Frutos e vegetação abundam no Sudão do Sul graças ao Nilo Branco, grande rio que atravessa este país recente, mas com uma história antiga. A busca das fontes da convivência foi o centro do discurso do Papa. Esta terra que abunda de tantos bens, tanto no subsolo quanto nos corações e nas mentes dos seus habitantes, precisa ser novamente saciada por fontes frescas e vitais, sublinhou Francisco. Distintas autoridades, vós sois estas fontes, as fontes que irrigam a convivência geral, os pais e as mães deste país menino. Vós sois chamados a regenerar a vida social como fontes transparentes de prosperidade e de paz, pois é disto que necessitam os filhos do Sudão do Sul. Pais, não patrões. Passos firmes de desenvolvimento, não quedas contínuas. Os anos que se seguiram ao nascimento do país, marcados por uma meninice ferida, deem lugar a um crescimento pacífico. Ilustres autoridades, os vossos filhos e a própria história hão de recordar-vos pelo bem que tiverdes feito a esta população que vos foi confiada para servirdes. Ao contrário, a violência faz retroceder o curso da história, disse ainda o Papa, recordando a seguir os dois dias de retiro espiritual para a paz em abril de 2019, realizado no Vaticano, com as autoridades civis e eclesiásticas do Sudão do Sul. Senhor presidente, senhores vice-presidentes, em nome de Deus, do Deus a quem rezamos juntos em Roma, do Deus manso e humilde de coração, em quem tanta gente deste querido país acredita, é a hora de dizer chega, sem ser nem mas. Chega de sangue derramado, chega de conflitos, chega de violência e recíprocas acusações sobre quem as comete. Chega de deixar à míngua de paz este povo dela sedento. Chega de destruição, é a hora de construir. Deixe-se para trás o tempo da guerra e surja um tempo de paz. Nas fontes deste país, há outra palavra que designa o rumo empreendido pelo povo sul-sudanês em 9 de julho de 2011, República. A seguir, o pontífice disse que para a vida de uma república é fundamental o desenvolvimento democrático. A democracia pressupõe o respeito dos direitos humanos e, em particular, a liberdade de expressar as próprias ideias. Precisamos nos lembrar que, sem justiça, não há paz, mas também sem liberdade, não há justiça. Para que as águas de vida não se transformem em perigo de morte, é fundamental dotar um rio de diques apropriados. O mesmo vale para a convivência humana, frisou ainda o Papa. Em primeiro lugar, há que impedir a chegada de armas que, não obstante todas as proibições, continuam surgindo em muitos países da área, incluindo o Sudão do Sul. Aqui há necessidade certamente de muitas coisas, mas não de mais instrumentos de morte. Por fim, o Papa concluiu: desejamos sinceramente oferecer a nossa oração e o nosso apoio para que o Sudão do Sul se reconcilie e mude de rumo, a fim de que o seu curso vital deixe de ser impedido pelas cheias da violência, obstaculizado pelos pântanos da corrupção e malogrado pelo transbordamento da pobreza. O Senhor do Céu, que ama esta terra, conceda-lhe um tempo novo de paz e prosperidade. Deus abençoe a República do Sudão do Sul.
Na República Democrática do Congo, ainda antes de deixar o país, Francisco encontrou-se com todos os bispos na sede da Conferência Episcopal. O enviado da Rádio Vaticano, Bernardo Suato, nos diz mais sobre isto.
Na manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro, quarto e último dia da visita ao Congo, o Papa manteve um encontro com o Episcopado do país na sede da Conferência Episcopal Nacional do Congo, CENCO. Aos prelados reunidos antes da partida para o Sudão do Sul, Francisco recomendou a caminhar ao lado da população sofrida, a erradicar o ódio, o egoísmo, a violência, a demolir os altares consagrados ao Deus Dinheiro e à corrupção e a construir uma pacífica convivência. Não, porém, sem ter sublinhado que foi bom passar estes dias na vossa terra, que representa, com a sua grande floresta, o coração verde da África, um pulmão para o mundo inteiro. É assim, disse Francisco, que imagino a igreja africana e vejo esta igreja congolesa. Uma igreja jovem, dinâmica, alegre, animada pelo anseio missionário, pelo anúncio de que Deus nos ama e que Jesus é o Senhor. Na saudação final aos bispos, Francisco disse: e chegados ao fim desta viagem, quero exprimir-vos todo o meu reconhecimento a vós e a quantos aqui a prepararam. Tiveste de trabalhar duas vezes, porque na primeira vez a visita foi anulada, mas sei que sois misericordiosos com o Papa. Sinceramente, obrigado. Depois da breve cerimônia de despedida no aeroporto internacional de Ndjili, o voo papal decolou às 10h49 rumo a Juba, capital do Sudão do Sul, segunda etapa desta 40ª viagem apostólica para uma peregrinação ecumênica de paz ao país, juntamente com o arcebispo de Canterbury, Dom Justin Welby, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, o reverendo Ian Greenshields.
Rádio Vaticano, emissão em português para a África, e agora a rubrica deste dia da semana.
África Global.
Duas datas históricas marcam, neste dia 3 de fevereiro, a história moderna da África. O massacre de Batepá, ocorrido em São Tomé e Príncipe há 70 anos, e os 54 anos do assassinato de Eduardo Mondlane, considerado o pai da nação moçambicana. Vamos recordar brevemente estes dois tristes eventos, começando pelo massacre de Batepá. A história deste massacre, de que o governador de então, Carlos Gorgulho, é tido como principal responsável, permanece ainda por contar devidamente. O certo é que foi colocada na narrativa do caminho que levou à independência do país, a 12 de julho de 1975. Na base dessa história, muito complexa, de que muitos se recusam ainda hoje a falar, parece estar a exploração de mão de obra em condições quase de escravatura por parte de Portugal nas roças de cacau e café de que o país era grande produtor. O massacre terá começado em Batepá, localidade da Trindade, distrito de Mesoshi e arredores, no centro da ilha de São Tomé, e culminou na praia de Fernão Dias, distrito de Lobata, no norte do país. O dia foi este ano marcado, como é hábito, com marcha seguida de deposição de coroa de flores no Memorial dos Mártires, breves palavras dos membros do governo, dentre outras manifestações culturais e religiosas, refere a nossa correspondente em São Tomé e Príncipe, Mel Batzeita. A data, diz ela, simboliza a determinação, o patriotismo e a coragem de muitos santomenses que contribuíram com ações de revolta ou com a própria vida para a germinação da liberdade. As vítimas desse massacre, à volta de 1000 segundo as fontes de oposição, não mais de 300 segundo o governo colonial de então, são consideradas heróis nacionais e a elas foi erigido no país um memorial e 3 de fevereiro é feriado nacional. Devagar, os historiadores, jornalistas, escritores vão se debruçando sobre o massacre de Batepá para o esclarecer devidamente, mas está-se ainda longe disso. Recordando este 70º aniversário do massacre de Batepá, a poeta e escritora infanto-juvenil santomense, residente em Portugal, Olinda Beja, escreveu este poema hoje na sua página Facebook, em homenagem aos que injustamente tombaram, escreve ela, a 3 de fevereiro de 1953. E continua. Silenciaram-se todas as palavras nascidas da tua esperança, retalhos frondosos do grito escaldante da floresta. Palmilhamos ainda a estrada da solidão que percorreram nossos avós. É nosso o frio das manhãs de 53, manhãs longínquas em caminhos indómitos, sombreados na praia deserta de Fernão Dias. Levadas pelo vento, perderam-se as palavras de esperança. Curvaram-se palmeiras. No êxtase de agonia ficou a amálgama do sofrimento. No enrolar da onda ficaram os rostos sem nome. No eco do grito ficou um crime hediondo nas páginas da história. Quem o julgará? No barro do chão rubro de Batepá ainda escorrem em nossas mãos lágrimas de sangue. Ainda há pérgolas sem flores. Ainda há praias desertas onde nunca se espraiaram búzios. Quem o julgará? Já em fevereiro de 2019, comentamos com a poeta Olinda Beja este verso da sua poesia e ela confirmou que esse massacre ficou escondido e nunca foi julgado.
Nunca foi julgado porque a pessoa que incentivou e que fez tudo isso não foi julgado. Antes, pelo contrário, foi mandado regressar a Portugal, mas o Gorgulho nunca foi julgado. Nunca se sentou num tribunal para explicar porque é que se passou o 53. Isso nunca aconteceu. Teve, portanto, o advogado Palma Carlos foi a São Tomé, graças a Deus, que era uma pessoa portuguesa, branca, e que foi defender os naturais da ilha. Portanto, tem o arrojo de fazer uma coisa dessas. É ele que se agradece tudo. Enquanto que, pronto, Salazar manda regressar o governador Carlos Gorgulho, mas nunca foi julgado. Nunca se sentou num tribunal para responder por esses crimes, pelas intentonas e pelas inventonas, porque aquilo, há ali muita coisa que foi inventado. E lamento que até o presidente tenha ido a São Tomé, tenha lá estado e foi ver o monumento aos mortos de 53, mas não há um pedido, nunca houve um pedido de perdão, e que deveria haver, tinha que haver, tem que haver um dia um pedido de perdão. Até porque é uma história que está muito, muito escondida. Poucas pessoas sabem, na realidade, que se passou um 53 em São Tomé. Como sabe e como viu no meu currículo, eu ando aí pelas escolas todas do país, Portugal continental e ilhas, e sempre que eu digo o poema de 53, sempre que eu falo em 53, já houve colegas de história na zona de Coimbra, grandes pessoas ligadas à história de Portugal, e que dizem, mas o que é que foi? Não sei, não ouvi, não... Ficou sempre muito escondido, porque aquilo foi realmente hediondo. Aquilo que se passou, veja, quem vive numa ilha não tem hipótese. Se há uma guerrilha, se há uma guerra, se há uma revolta, só tem uma solução, é o mar. E ali foi utilizado contra, por agora digo contra nós, o mar foi utilizado para se deitarem lá as pessoas, para se atirarem lá as pessoas. E houve muita coisa que ficou escondida e que tem que vir à luz da história. Toda a gente deveria saber aquilo que se passou e termos a honestidade e a hombridade de falarmos nisso. É uma história. Claro. Portanto, eu acho que Portugal deveria ter também até um certo orgulho em pedir perdão, porque as pessoas que aqui estavam não tiveram culpa, não é? As pessoas que aqui viviam não tiveram culpa daquilo que se passou lá no 53. Portanto, teria que haver um pedido de desculpas, um pedido de perdão da parte do órgão máximo do governo português.
Outro triste evento que a África recorda neste dia 3 de fevereiro é o assassinato, com uma bomba, do líder moçambicano Eduardo Mondlane. Foi há 54 anos. O dia é feriado em Moçambique e recorda todos os heróis nacionais. Sobre o significado deste dia, Filomeno Lopes interpelou Severino Elias Nguenha, filósofo e estudioso de questões moçambicanas.
Para nós moçambicanos, o dia 3 de fevereiro é dia dos heróis moçambicanos. Essa data foi adotada como dia oficial em 1976, um ano depois da nossa independência. E essa data foi escolhida porque 3 de fevereiro de 1969 foi assassinado Mondlane, vamos chamar assim arquiteto da Unidade Nacional, aquilo que fusionou os três proto-movimentos nacionalistas que lutavam contra a colonização portuguesa, mas de maneira multifacetada, desadida. Mondlane chega, junta-os, consegue fazer com que a unidade nacional seja o lema principal e, em seguida, isso tenta entrar em conversão para Portugal, para a independência nacional, que Portugal, de Salazar, recusa, não só para Moçambique, mas também para outras quatro colónias portuguesas na altura, nomeadamente Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E é Mondlane que, em 64, desencadeia uma ofensiva militar, juntando-se assim aos guerrilheiros da Guiné-Bissau e de Angola lutavam pela independência dos seus próprios países, mas num órgão homologador comum, que era a ONCP, dirigida por Marcelino dos Santos, e tendo na pessoa de Mica Cabral o grande porta-voz desta grande unidade, como demonstram grandes locuções que foram feitas por ele em grandes ocasiões, em momentos diferentes, nomeadamente na Transcontinental e também no um ano do aniversário da morte de Eduardo Mondlane, em 1970, na Universidade de Siracusa, onde Mondlane tinha estudado. Agora, a questão principal é o que é que finalmente significa celebrar o Dia dos Heróis Moçambicanos, que podia ser o Dia dos Heróis da Guiné-Bissau para Miguel Cabral ou de Agostinho Neto para Angola. Normalmente, nós não vamos trabalhar, as crianças não vão à escola, metemos-nos em fatos e gravatas, fazemos grandes canções revolucionárias e acaba aí. Quem vai a grandes almoços jantares, quem acaba nas grandes bebedeiras, e tudo o que nós fazemos acaba nisso. Nós temos dois problemas. Primeiro, é que as novas gerações não conhecem os caminhos pelos quais tivemos que passar para chegar a entender. Há, de facto, um problema nos nossos ensinos escolares que fazem que, para os mais novos, essa data significa simplesmente não ir à escola e ter um fim de semana longo. Quer dizer que há um déficit de partilha da nossa história para que toda a comunidade nacional saiba por que caminhos temos que passar para chegarmos à independência de Moçambique. Isto é válido para Moçambique, é válido para Angola, é válido para Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe.
3 de fevereiro, dia dos heróis da luta de libertação em Moçambique e dia da memória do massacre de Batepá em São Tomé e Príncipe.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigado pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.
Chibetela, camura governo de mora sepa, que povo.